Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Odair Sudário, editor responsável pela revista Agregados Online, e este é mais um episódio do nosso podcast Agregados Online, uma ferramenta dedicada a levar informação de qualidade para o nosso público de profissionais focados no setor de produção de agregados para a construção. Hoje o nosso convidado é o Pedro Barra Rodrigues, coordenador de vendas e serviços da área de britagem da Sandvik Rock Processing Solutions. Vai falar para a gente um pouco sobre o serviço de reformas de britadores da unidade de Vespasiano em Minas Gerais, da Sandvik. E obrigado pela sua presença aqui conosco no podcast Agregados Online. Seja muito bem-vindo, Pedro.
Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje e falar um pouquinho sobre as reformas, né? Falar um pouco sobre reformas nos nossos centros de serviço da Sandvik. Muito obrigado, Daí, pela oportunidade. Muito obrigado, Agregados Online, pela oportunidade. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje.
Ah, maravilha, cara. Prazer é todo nosso. Mas eu queria começar falando aí a respeito do centro de serviços da Sandvik, lá em Vespasiano. Queria saber mais detalhes das atividades que vocês desenvolvem lá. Parece que foi recém-inaugurado. Me dá mais informações sobre isso aí para a gente começar o nosso papo, Pedro.
Bom, o Centro de Serviço de Vespasiano, né, ele é um centro voltado para a realização de reparos de britadores e componentes, né, o equipamento em si e componentes do equipamento. Lá a gente tem um espaço adequado, equipe especializada, dedicada 100% do tempo para esse trabalho. É uma estrutura que conta com equipamentos de alta tecnologia e específicos para esse tipo de reforma, né? Plataformas de teste, então todo equipamento, assim que ele finaliza a reforma, a gente faz o teste dele, faz uma simulação da operação dele na usina, na planta, né? Na operação dele propriamente dita, no local de trabalho. É um centro com alta tecnologia e know-how, né, de fábrica. Então a gente tem treinamentos de fábrica, a gente tem suporte da fábrica, então tem toda a tecnologia do equipamento conosco aqui no nosso centro de serviço. E a gente está também com uma filial nova em Parauapebas, que foi inaugurada tem 2 anos, e nós estamos finalizando a estruturação, né, desse centro de serviço também em Parauapebas, que é no estado do Pará, que é onde a gente vai ter aí mais um recurso para os clientes da região norte e nordeste, possivelmente também poderão ser atendidos por lá.
Ah, maravilha! Quando estiver pronto, a gente pode fazer um podcast só sobre ele, então.
Claro, sem dúvida. Vai ser um prazer receber vocês lá.
Opa, e pessoalmente, viu? Se Deus quiser, a gente vai poder estar mais tranquilo para viajar e poder fazer tudo que a gente fazia normalmente, né?
Com certeza, o convite já está feito.
Opa, beleza. Vamos sim. Agora, Pedro, quais os eventos, né? O que tipo de manutenções são mais comuns em um britador que chega para vocês aí para ser reformado em Vespasiano?
Então, a principal razão, né, e demanda de reforma, ela é o desgaste natural do próprio equipamento, né? Pelo tipo de operação do equipamento, pela aplicação do equipamento. Então, a gente recebe equipamento, o principal motivo é esse, mas muitas vezes a gente recebe também equipamentos por erros operacionais, né? Como a incidência de não britável, que pode causar danos ao equipamento e a componentes. Também é bastante comum alguns erros ou falhas de manutenção, uma manutenção mal feita, a incidência de não seguir de uma forma correta um plano de manutenção, isso tudo pode trazer danos para o equipamento, né? O tipo de reforma, ele depende muito também do perfil do cliente, da severidade da operação do cliente, do material que o cliente produz, né? Isso tudo varia bastante. Inclusive, a estratégia do cliente, né? Isso pode variar. É muito importante, né, que a gente tenha o que tem sido muito importante. A gente tem tentado sempre adequar os nossos serviços à necessidade do cliente. A gente tem trabalhado de uma forma bastante customizada essa parte de serviços para atender ali a necessidade atual do cliente, né? Isso, óbvio, sempre priorizando e zelando muito pela segurança, a qualidade da reforma e do serviço que vai ser entregue e também a originalidade do equipamento. Isso é algo que a gente não abre mão. Então, customizações dentro do escopo de serviço a gente consegue fazer, mas priorizando sempre esses três pontos que para a gente é mandatório em toda reforma e serviço que a gente executa.
Ah, legal. Você meio que já respondeu minha terceira pergunta, que era mais ou menos se aprofundar no, naquilo que é mais recorrente, né? Para se reformar, quando chega um britador para ser reformado, se é mais a parte mecânica, a parte elétrica, a parte de complementos, de insumos, os revestimentos, enfim. Mas se você puder dar uma pincelada a mais nisso aí, para a gente poder entender de fato aí quais os fatores que levam os britadores para a reforma, seria legal.
A parte mecânica, né, ela geralmente ela é onde a gente tem a maior incidência, porque a gente fala de desgaste, né, e pelo tipo de operação, pela forma com que o equipamento opera, a aplicação dele, tem um desgaste natural, né, isso é normal. Então, essa geralmente ela é por maior parte das vezes, ela é onde a gente é mais atua. Porém, né, a gente fala que tem vários tipos e formas de manutenção, por exemplo, os clientes buscam, né, a manutenção. Por exemplo, para aumento de vida útil do equipamento, né? Às vezes o equipamento ele já está um tempo rodando, ele já está ali com um desgaste bastante acentuado, e pela estratégia dele, ele não tem ali, não está no momento de investir, então ele opta por fazer uma reforma completa, que a gente chama de overhaul. Então a gente consegue postergar a vida útil do equipamento aí por mais vários anos. Tem alguns estudos, tem alguns indícios e algumas evidências que muitas vezes a gente consegue dobrar aquela vida útil do equipamento quando ele é feito as manutenções corretas, quando o overhaul é feito num momento ótimo, num ponto ótimo, né, de desgaste, a gente consegue postergar muito a vida útil do equipamento. E outros fatores, né, que podem ocorrer, mas aí isso depende muito de situação para situação, são as falhas operacionais de manutenção, né? O não britável, por exemplo, muitas vezes ele não traz um dano no equipamento completo, mas ele vai trazer um dano específico e pontual em um componente ou outro. Então a gente consegue também tratar esse componente, esse desgaste, aquela trinca que pode ser causada por um motivo ou outro, de uma forma mais pontual, como eu disse anteriormente, dependendo muito da estratégia e do momento do cliente.
Ah, perfeito. Mas é claro que depende muito do estado em que o equipamento chega para vocês, né? Mas em quanto tempo, em média, dura uma reforma de britador aí com vocês?
Isso, quando a gente fala de tempo, o Daíra, é um pouco complicado a gente estimar. Por quê? Porque é um processo um pouco longo, né? A gente tem o recebimento do equipamento, a gente tem um tempo de peritagem. Esse tempo de peritagem, igual você mesmo comentou, o tempo de peritagem pode aumentar ou reduzir de acordo com o estado do equipamento. Isso depende muito do tipo de contratação, né? E aí, igual a gente comentou, até mesmo da estratégia do cliente, porque como a gente tem trabalhado muito com a customização do escopo, isso pode variar muito. Mas em média, a gente fala aí de uma semana a 90 dias, né? É isso dentro do tempo de peritagem, o tempo de reforma, o tempo de chegada de peças. De novo, isso varia muito, são vários fatores, né, que vão influenciar até mesmo a condição do equipamento, porque pode demorar um pouco mais a peritagem, igual você muito bem colocou aí no seu questionamento. E um ponto muito importante que a gente tem feito bastante, que tem sido surtido muito efeito e tem sido muito proveitoso para ambas as partes, que inclusive isso às vezes tem um tempo maior, impacta um pouco no tempo da reforma, mas de uma forma a nosso ver, né, ao nosso olhar muito positiva, é que a gente tem trazido o cliente muitas vezes para fazer algumas inspeções e até mesmo às vezes acompanhar as montagens de reforma do próprio equipamento. Isso traz uma aprendizagem para o cliente, isso traz um treinamento que a gente chama de on the job, né? Porque o cliente vem, ele participa da montagem do equipamento dele, ele tira algumas dúvidas que possam surgir em campo, ele passa a entender um pouco melhor daquilo. Então, isso tem sido muito bacana, muito proveitoso, a gente tem tido excelentes feedbacks, de algumas reformas que a gente fez com essa. A quatro mãos, né? Trazendo aí o cliente para fazer esse treinamento na reforma dele. Então, isso também impacta um pouco no tempo, mas eu entendo que é um impacto super positivo, é um impacto que traz benefícios aí muito grandes tanto para a Sandvik quanto para o proprietário aí do equipamento.
Ah, sem dúvida, Pedro. Agora, em relação à reforma de outras marcas, né? Como é que a Sandvik lida com a questão da intercambialidade de peças e outros detalhes específicos?
A Sandvik ela não trabalha com reforma de equipamentos e nem componentes de outras marcas, né? A gente só trabalha com os modelos Sandvik. Então a gente trabalha só utiliza peças originais de fábrica Sandvik. O intuito disso, né, é garantir a qualidade máxima, né? A gente é detentor de know-how específico, tem propriedade intelectual da Sandvik, então que hoje só a Sandvik consegue aplicar nas reformas. Então, assim, esse é o motivo da gente não trabalhar com equipamentos de outras marcas. É sempre focando em qualidade, no know-how e no nosso conhecimento e propriedade intelectual.
Ah, ok. Em relação à garantia, o que vocês costumam oferecer para os clientes, né? Qual a política de garantia, que vocês oferecem para os equipamentos reformados?
Tá. A garantia de uma reforma, ela é separada em duas partes, né? A gente separa ela em serviço e peças. Então, a garantia de serviço, a gente dá uma garantia de 90 dias dos serviços aplicados na reforma, e toda peça que é aplicada, ela tem a garantia de 12 meses. Então, a gente separa em garantia de peças e garantia de serviço.
Bom, Pedro, dentro disso que você me falou agora, a gente sabe que vocês possuem aí diversos programas, softwares, né, como o Sandvik Plant Design, que servem para otimizar a planta, né, busca indicar melhores condições de configuração para aumentar a produtividade da planta de britagem e da operação de forma geral dentro da pedreira ou da mineração. Mas há algum outro programa ou treinamento específico da Sandvik que propicia ao cliente utilizar o britador de forma mais otimizada também, aumentando assim a vida útil e evitando o seu desgaste prematuro?
Sim, o Plant Design, né, que você comentou, a gente trabalha com ele como uma forma consultiva, como uma consultoria, né? A gente através dele a gente consegue fazer simulações com o intuito de melhorar a produtividade, reduzir o desgaste, reduzir material circulante no sistema, né, e otimizar as câmeras de britagem. Quando a gente fala de otimização de câmera de britagem, a gente tem um outro software que ele é específico para isso, né, que é o Crusher Simulator. Esse software ele é dedicado em otimização de câmera de britagem. Então a gente consegue através dele simular diferentes tipos de câmeras de britagem, né, e outros parâmetros também da operação, com o intuito sempre de aumentar ou reduzir determinada fração de produto aí. Então isso depende muito da estratégia do cliente e do que ele quer ter aí como um produto final. Um exemplo disso, né? Que inclusive tem sido um case de sucesso em algumas pedreiras que a gente tem conversado. Muitas vezes o cliente precisa aumentar a produção de pó, um exemplo, né? Então, com essa informação, com essa necessidade dele, a gente precisa receber alguns inputs, que é da operação atual, por exemplo, curva de alimentação, né, as descargas atuais que ele tem, e aí a gente pega isso, a gente alimenta o nosso software e simula diversas configurações até a gente encontrar aquela ideal para ele, né? Aquela que é um ponto ótimo para ele, com o material que ele tem, com os equipamentos que ele tem, com o tipo de rocha que ele trabalha. Então, isso é muito interessante, isso tem surtido muito efeito, porque muitas vezes a gente consegue otimizar sem fazer um investimento alto, né? Apenas uma configuração, um pequeno ajuste ali na operação. E esse trabalho, a gente trabalha, é um trabalho aqui na Sandvik que a gente faz de forma multidisciplinar. Por quê? Porque muitas vezes essa demanda vem de uma visita técnica dos nossos consultores de serviço, né? Então, muitas vezes eles vão até o cliente para fazer um trabalho de manutenção, uma consultoria de manutenção, um apoio numa manutenção preventiva, a uma preditiva, ou até mesmo em uma manutenção corretiva, o pessoal liga, pede um apoio nosso e a gente começa a ter essa proximidade e a gente consegue entender que às vezes a demanda, né, pode ser através a solução daquele problema pode ser através de uma redução de desgaste, de uma produtividade. Então é um trabalho que a gente fala de que é um trabalho multidisciplinar aqui internamente. A gente trabalha tanto com a área de serviços quanto com a área de engenharia de aplicação. Para essas melhorias, melhoria de produto e processos, vamos dizer assim.
Oh, maravilha, maravilha, Pedro. Cara, esse assunto renderia horas de conversa aqui, né? Mas a gente, por enquanto, está satisfeito e eu gostaria muito de agradecê-los aí, agradecer a Sandvik, a você, a sua disponibilidade por trazer essas informações tão relevantes aí para quem trabalha no campo, né? Na área de britagem, na área de reformas, manutenções, enfim. Saber que a Sandvik dispõe esse serviço para sua linha de britadores, acho que é algo muito válido, né, para todo o mercado. E agradeço aí a sua participação mais uma vez e deixo aqui as portas abertas para uma próxima oportunidade a gente poder falar um pouco mais sobre as coisas da Sandvik e qualquer assunto que vocês queiram propor aí para a gente, ok?
Daí, eu agradeço aí em nome da Sandvik a oportunidade de estar aí nesse importante meio de comunicação do nosso departamento, do nosso setor mineral, né? Então é um prazer estar aqui. Estamos à disposição para conversarmos sobre outros temas, com outros fóruns. É sempre um prazer. Obrigado.
Eu que agradeço, Pedro. Grande abraço.
Um abraço.
Finalizamos aqui mais um episódio do nosso podcast Agregados Online, agradecendo a sua audiência e informando que você pode ouvir este e os próximos episódios através de sua plataforma de áudio preferida. Ouça em casa, no trabalho, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar e hora. Acompanhe a gente nas redes sociais através do @agregadosonline. Este foi o podcast Agregados Online, o primeiro podcast voltado à indústria de agregados para construção do Brasil.